Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha de algum lugar deste planeta. Começa agora o Linha de Fundo, o podcast mais esportivo do Brasil. E hoje a gente vai falar da Libertadores, as oitavas de final começam na semana que vem. E tem time brasileiro que vai jogar lá na altitude, tem times brasileiros que vão pegar argentinos, tem times brasileiros que vão pegar babada, enfim. A gente vai falar sobre esses jogos, a gente vai ver quem é que tá mais próximo das quartas de final, quem é mais favorito, quem é menos favorito, quem tá encrencado. Enfim, e me fazendo companhia aqui hoje eu tenho a presença das gigantes, Laís Tavares e Laura Marcelo. Pessoal, sejam bem-vindas ao Linha de Fundo.
Oiê, pessoal, é um prazer estar aqui em mais um episódio desse digníssimo podcast Linha de Fundo. Amo estar aqui falando de futebol com vocês, esse episódio tá muito bom.
Bom, galera, é um prazer estar dividindo a mesa aqui com o Gui e com a Laís, ainda mais para falar de Libertadores, essa competição tão cobiçada.
Libertadores, essa que o time da Laura tá lá e talvez esteja encrencado, mas enfim, a gente fala isso daqui a pouquinho. Antes de começar a falar do que de fato interessa, pessoal, eu gostaria de lembrar vocês, nossos queridos ouvintes, não se esquecerem de seguir a gente nas redes sociais. A gente tá lá no Twitter, em @ofutebolnews2. Lembrando que a nossa conta principal, por algum motivo, foi derrubada pelo Twitter. A gente não conseguiu recuperar ela. Então a gente tá nessa conta alternativa, pelo menos até segunda ordem. No Instagram, em @futebolnewsreal. E se você gosta de ler também, dá uma moral pra gente lá no nosso site, em www.futebolnewsreal.net. As principais notícias do dia, artigos de opinião, artes, textos, tudo, tudo do bom e do melhor você encontra aqui com a gente no Futebol News. Em relação ao Linha de Fundo, a gente está também nas principais plataformas de streaming, no Deezer, no Breaker, no Spotify, na Apple Podcast, no iTunes, enfim, qualquer lugar a gente está lá. Então, onde você encontrar a gente, dá uma avaliação positiva, compartilha com os amigos. É muito bom pra gente, é muito importante que vocês ajudem a gente nessa caminhada, pessoal. Bom, vamos falar de Libertadores então, pessoal. Só passar aqui primeiro os jogos: o Guarani pega o Grêmio, o Santos pega a LDU, o Flamengo pega o Racing, o Inter pega o Boca, o Atlético Paranaense pega o River, e os outros confrontos: Independente Del Valle joga contra o Nacional do Uruguai, Libertad joga contra o Jorge Wilstermann e o Palmeiras pega o Delfim. É, pessoal, talvez os confrontos mais leves, entre aspas, para os brasileiros sejam justamente os do Palmeiras e o do Grêmio. Começando pelo Grêmio, o Grêmio pega um Guarani que não vem bem, nem no seu campeonato local. É um time muito, muito competitivo por lá, já tem 11 campeonatos nacionais, 11 campeonatos paraguaios, mas em competições de Libertadores, competições do exterior fora do país, o seu desempenho não é dos melhores. O lugar mais longe onde o Guarani já chegou na Libertadores foi numa semifinal em 2015. Desde então, nunca passou dessa fase, nunca foi a uma final, nunca foi campeão. Então, o seu retrospecto nacional não reflete no seu retrospecto continental. Pessoal, o que vocês acham desses jogos? Tá muito mais pro Grêmio? Grêmio é favoritíssimo, Guarani pode surpreender. O que vocês acham?
Grêmio favoritíssimo, apesar do Guarani não ter um bom retrospecto aí. Eu sempre costumo dizer que paraguaios, argentinos, todos esses gringos na Libertadores crescem demais. É, apesar do retrospecto não mostrar isso, eu acredito que possa sim dar certo trabalho pro Grêmio. Mas o Grêmio vai levar, com certeza, coloco como favorito.
Então, também acho que o Grêmio é favorito, porém a gente não pode esquecer que o Guarani eliminou o Corinthians, tá? Mesmo sendo um dos times mais antigos do Paraguai, nunca ganhou a Libertadores, como o Gui falou, nunca chegou nem a uma final, mas foi o responsável por eliminar o Corinthians. Esse time, por sinal, ele costuma atuar de uma forma mais agressiva no ataque, porém não tem tanta posse de bola, por isso que eu acho que é um ponto positivo pro Grêmio, que tem bons finalizadores, boa posse de bola na maioria dos jogos, e acho que leva esse jogo bem fácil, sem muito esforço. Também acho que vai dar Grêmio de boa.
Eu acho que o Grêmio também é bem favorito, né? Eu acho que se a gente olhar elenco por elenco, o Grêmio ele é melhor, por mais que o Guarani tenha as suas peças individuais, que para o campeonato nacional, o campeonato local, é um elenco qualificado. Quando enfrenta adversários de outros países, principalmente, essa qualidade técnica individual dos seus jogadores não faz valer muita coisa, né? O Guarani caiu no grupo do Palmeiras, foi o segundo colocado e foi o único time que não perdeu os dois jogos para o Palmeiras. O Palmeiras ganhou de todo mundo nas duas partidas, menos do Guarani, que empatou em 0x0 na quarta rodada. É bem inferior, é verdade, é bem inferior ao Grêmio, Mas vamos lembrar aqui que também a equipe do Renato Gaúcho não vinha jogando muito bem, pelo menos até a volta do Jean-Pierre. O Jean-Pierre voltou muito bem, deu a liga que precisava no meio campo do Grêmio, um ataque mais dinâmico agora, mas ainda assim é um time que me deixa com o pé atrás. Eu nunca confiei muito nesse time do Grêmio, tirando quando foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, que jogava um futebol espetacular. Mas tirando isso, por mais que o trabalho do Renato seja o maior entre os técnicos brasileiros atualmente, é um trabalho que ele dá resultados, isso é verdade, mas não convence tanto assim dentro de campo. Pode ser que em algum momento isso acabe pesando, como pesou na última temporada, por exemplo. Chegou contra o Flamengo, tomou 5 no Maracanã. Então são fatores que podem ajudar o Guarani, por mais que eu acho que o Grêmio seja completamente favorito nesse jogo. Se eu tivesse que apostar, com toda a certeza do mundo, eu apostaria no Grêmio. Em relação ao segundo jogo que a gente comentou, que talvez seja a babada entre os brasileiros, que é o Palmeiras e o Delfim. O Delfim caiu no grupo do Santos, né? Se classificou na Bacia das Almas quando ninguém mais esperava. E o Palmeiras foi um dos melhores primeiros colocados. Se não me engano, foi o melhor até. Eu posso estar enganado, mas enfim, que seja. O Palmeiras também é muito mais time. Desde que o Luxemburgo foi demitido, parece que encontrou uma estabilidade maior. Não sei se vai apresentar o que tem apresentado nas últimas rodadas. Até porque o Palmeiras tem alguns desfalques para essas rodadas do Brasileirão. Teve um surto de Covid e não se sabe se todos os jogadores estarão disponíveis. Mas em condições normais, o Palmeiras, nesse caso, também é bem favorito, né?
Exatamente, Gui. O Dolphin, ele é novato no mata-mata da Libertadores. Essa é a terceira vez que ele participa, mas nunca chegou tão longe como tá agora nas oitavas. Por ele não teve uns bons resultados na fase de grupos. Ele é o time que menos finalizou de todos nas oitavas de final. Não acho que será um jogo difícil para o Palmeiras. O Palmeiras tem um time superior ao Dolphin. Então acho que eles conseguem levar esse jogo facilmente.
Bom, o Delfim eu conheço bem, né? Caiu na chave do Santos aí na fase de grupos. Apesar de ser um time que nunca antes tinha chegado na oitava de final da Libertadores, como o Gui bem colocou, se classificou ali na Bacia das Almas, né, nessa chave que foi bem enrolada, né, até a última rodada aí da fase de grupos, o Delfim deu um certo trabalho para o Santos, né? Na Vila Belmiro, o Santos não jogou tão bem, venceu por 1-0, e no jogo lá na altitude, no Equador, o Delfim conseguiu complicar um pouco a vida do Santos, porque precisava, né, da vitória, e o Santos venceu de virada ali no finalzinho. Eu acredito que, por ser a primeira oitava de final do clube, eles possam ir com certa raça, um time que quer mais, mas eu tenho certeza que o Palmeiras pegou mais baba aí, e além do mais, tá no lado do chaveamento aí mais fácil. Eu coloco o Palmeiras como favorito, apesar de todos os desfalques aí pelo Covid, mas eu acho que o Palmeiras leva com tranquilidade.
O Delfim, inclusive, a Laura comentou em relação à confusão que foi no grupo, pra vocês terem uma ideia, o Santos classificado disparado com 16 pontos, o Delfim em segundo com 7, o Defensa e Justiça com 6 e o Olímpia com 5. Até os 80 minutos do último jogo entre Olímpia e Delfim, o classificado era o Olímpia e o Delfim era o último colocado. O Delfim tomou pressão o jogo inteiro, achou um gol numa bola parada, se fechou e se classificou. Os dirigentes, comissão técnica do Delfim, jogadores que estavam no banco de reserva, comemoraram como se fosse literalmente um título, porque ninguém imaginava isso. O Olímpia era franco favorito para até duelar com o Santos pela primeira posição, não fez uma fase de grupos boas, tanto que terminou em último lugar, e no último jogo, com a classificação quase que encaminhada, acaba sendo eliminado pelo Delfim num jogo em que ninguém entendeu muito bem. O Olímpia dominou a posse de bola, dominou as finalizações. Se o Delfim chegou 3 vezes no gol adversário, foi muito. Mas numa bola dessa, chegou, fez o gol e se classificou, né? É um time que, até no cenário nacional, inclusive, a Laura comentou, e a Laís também, sobre a primeira oitava de final dele, mas no cenário nacional ele também não tem muita expressão. Tem um único título em 2019, e no cenário continental nem se fala, né? Igual vocês falaram. Então é um time que começou agora a aparecer pro futebol do seu país, e é um time que tende a começar a aparecer pra Libertadores nos próximos anos. Não vai chegar pra ser favorito nas próximas temporadas, tá longe de ser favorito nessa temporada. temporada, mas é um time pra gente ficar de olho daqui a alguns anos. Enquanto esses anos não chegam, nessas oitavas de final, o Palmeiras é favoritíssimo. Muito favorito mesmo. Coisa de ganhar os dois jogos com muita facilidade e sem ter muita resistência. Mas enfim, vamos falar agora do Santos, da Laura, que agora que a coisa começa a complicar um pouquinho, né? Por mais que a LDU não seja um dos melhores times dos adversários brasileiros, tem 2.800 metros de altitude. E pra quem acha que a altitude não atrapalha, gente, desculpa, mas atrapalha muito. Muda a velocidade da bola, a respiração fica complicada, enfim. É um adversário a mais, é o 12º jogador dessas equipes que jogam por lá. E a LDU, inclusive, que se classificou no grupo da morte. No grupo que tinha River Plate, no grupo que tinha São Paulo. Venceu, inclusive, o River Plate e o São Paulo dentro de casa. Fora de casa, é verdade, perdeu e perdeu feio pros dois. Mas se classificou no grupo mais difícil dessa Libertadores. Agora pega o Santos que tem alguns desfalques possíveis para essa partida, a Laura pode até comentar um pouquinho pra gente depois, mas é um jogo complicado. O Santos vinha numa regularidade boa, a LDU tem um grupo coletivo muito bem organizado, mas oscila muito fora de casa. Enfim, o que vocês acham disso? Tá mais pro Santos? Tá mais pra LDU? Jogo equilibrado, não tem como apostar em favorito? Ou tem um favorito?
Olha, eu que sou santista, tô apostando aí no jogo equilibrado. Como o Gui bem colocou, a maior arma da LDU vai ser a altitude. Até porque o Santos teve um surto de Covid-19 no elenco. Pra esse jogo, né, pra essa primeira decisão, o jogo de ida, alguns jogadores já vão estar recuperados, já vão passar os dias aí de infecção. Só que, bem como o Gui colocou, atrapalha total na respiração. A gente pode ter os titulares de volta, mas a gente não pode ter eles em bom desempenho, né? Vamos colocar assim. A gente não sabe, vamos ver a cena dos próximos capítulos, se os titulares vão começar jogando. Mas acredito que seja difícil. Eu iria dos meninos da Vila, porque a LDU vai ser a maior arma dela. Vou trazer um fato histórico aqui pra vocês. O Santos vive um momento, assim, de meninos da Vila, né? Após esse surto de Covid no elenco, que inclusive venceu o Internacional no Campeonato Brasileiro, só com meninos. Em 2004, aconteceu a mesma coisa. Santos e LDU se enfrentaram nas oitavas de final da Libertadores. Neste ano de 2004, a LDU venceu na altitude, e o Santos acabou igualando o placar agregado na Vila Belmiro, e a decisão foi pros pênaltis. Elano, Diego, Robinho conseguiram, né, passar a classificação para o Santos com o Meninos da Vila. Então espero que essa história se repita, mas eu acho um jogo muito equilibrado mesmo. Como eu já falei aqui, a maior arma da LDU vai ser a altitude. Se o Santos conseguir um empate lá em Quito, acho que tá ótimo, consegue matar o jogo aqui na Vila Belmiro, mas vai ser um jogo muito difícil. Além, se passar, né, da LDU, o Santos, Grêmio, Flamengo, Internacional caíram do lado do chaveamento mais difícil.
Concordo com a Laura nesse aspecto, que será um jogo complicado pro Santos, como ela citou, tudo isso da altitude, de jogar fora de casa. Apesar da LDU viver um momento de altos e baixos nessa temporada, eles têm um grande aliado, que é jogar em casa. E como bem eles já sabem jogar, é o campo deles, a altitude, eles já se acostumam, então qualquer um que chega lá é difícil pra jogar. E os santistas têm que ficar de olho no jogador do Martínez Borja. Ele soma 17 gols na temporada, juntando a Libertadores e o Campeonato Nacional. Ele é novo, joga bem. Então, se eles conseguirem um empate, como a Laura disse, é muito bom fora de casa, pra quando chegar em Santos, resolver tudo.
Como as meninas disseram aqui, a LDU é um time que em casa é muito forte, mas fora de casa oscila bastante. Pra vocês terem uma ideia, a LDU, na fase de grupos da Libertadores, dentro de casa tem um saldo de 9 gols positivos. Fora de casa, esse saldo é de -5. Assim, venceu o River com propriedade, 3-0. Venceu o São Paulo com propriedade também. Venceu o Binacional com autoridade. Fora de casa, perdeu para o São Paulo de goleada. Perdeu para o River de goleada. E penou muito para vencer o fraco Binacional. Então, se a arma de jogar em casa pode ser forte para a LDU, jogar fora de casa pode ser uma coisa que vá ser usado pelo Santos. O Santos, dentro da Vila Belmiro, é um time forte, é um time que tem uma regularidade muito boa, enquanto seu adversário oscila muito. Provavelmente vai tentar construir o resultado no jogo da ida e se defender de todas as formas possíveis na Vila. Vale ressaltar aqui rapidinho, antes da gente passar para o próximo jogo, que o Delfim, adversário do Palmeiras, ele também é do Equador, mas até nisso o Palmeiras deu sorte, porque a cidade onde o Delfim manda os seus jogos é no nível do mar. Então o Palmeiras não vai ter que se preocupar com isso, não vai ter que esquentar a cabeça com a altitude, com absolutamente nada. Vai jogar como se estivesse jogando no Brasil. Enfim, pessoal, acho que agora a gente chegou nos confrontos principais dessas fases oitavas de final entre brasileiros e argentinos. Vamos começar com o Atlético Paranaense, que provavelmente seja o confronto mais desigual entre dois times argentinos e brasileiros dessa fase. Não porque são dois times que duelam entre si, não são dois times que entregariam um jogo muito, muito qualificado, não porque o Atlético Paranaense é muito bom ou porque o River Plate, etc. É porque o River é muito bom e o Atlético Paranaense vive uma instabilidade absurda. Então talvez esse seja o confronto mais desigual, por mais que a gente tenha aí o Boca, que vai pegar um Inter meio baleado, mas ainda assim o Inter é mais tímido que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não vem bem nem no Campeonato Brasileiro, é o 17º colocado, e desde que o Dorival Júnior saiu, a instabilidade reina por lá. Por mais que o River tenha começado a jogar futebol agora, já que o futebol na Argentina voltou recentemente, a gente sabe que isso nunca foi problema para os argentinos nas fases mata-mata da Libertadores. Acredito que dessa vez também não vai ser. River Franco favorito para esse jogo ou será que o Atlético pode surpreender, pessoal?
Que fase o Atlético Paranaense está vivendo, hein? Que fase na zona de rebaixamento. Não sei o que está acontecendo depois de um ano tão bom que foi o ano passado para o time do Atlético. Eu acho que esse também é um dos jogos mais... É o jogo mais desigual dessa fase. Porque o River Plate é o River, né? E assim, ele também não tendo um único grande protagonista no time, a força do grupo é muito grande. A equipe dele, os jogadores jogam em conjunto e fazem um futebol muito bonito. E como eu falei, o Atlético não tá fazendo uma fase boa no Brasil. Então eu acho muito difícil ele conseguir surpreender o time do tamanho do River nessa fase do campeonato. Então não acho que o Atlético Paranaense passe de fase. Pode ser aí também que venha uma goleada, não sei. Só o tempo nos dirá isso, a gente vai ver no jogo, no dia. Mas não acho que vai ser uma partida igual, não acho que vai ser uma partida com poucos gols.
Olha, eu tô com a Laís. É triste, né, um clube como o Atlético Paranaense. Inclusive, algo que eu gosto muito deles é a questão do planejamento. Acho que falta isso em vários outros clubes brasileiros. É um clube que foi campeão sul-americano, foi campeão da Copa do Brasil e, de repente, decaiu de uma maneira... sem explicação até, realmente não dá para entender. O River Plate não tem o que falar, né? O River Plate de muitas Libertadores e o vice-campeão aí de 2019, né? Tenho certeza que o River passa com tranquilidade, como a Laís bem colocou, não é de se imaginar menos do que uma goleada aí. O Atlético Paranaense está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É o primeiro ali para sair dessa situação. Mas vai ser vida dura para o Furacão.
É o River que tem o maior trabalho de um técnico na América até o momento. Desde 2014, o Gallardo está lá. Se por um lado o Atlético Paranaense troca mais de treinador do que eu troco de cueca, o River está mantendo um bom time. Há um bom tempo o Gallardo lá. O Gallardo já foi campeão de duas Libertadores. Foi vice-campeão na temporada passada. Foi campeão de Sul-Americana. Então, assim, por mais que o time tenha se renovado com o passar do tempo, que é natural que isso aconteça, a ideia do trabalho se manteve. E isso é muito importante, porque todo jogador que chega lá sabe exatamente como o River joga. Sabe como o Gallardo trabalha. Isso é fundamental para um trabalho a longo prazo. Se aqui no Brasil os treinadores são demitidos depois de duas derrotas, depois de dois jogos sem vitória, o River é um exemplo claro de que isso não dá certo. O River é o exemplo mais do que claro de que dar tempo aos treinadores é fundamental para isso. Embarcando nessa ideia de dar tempo aos treinadores, vamos falar do Flamengo. Flamengo e Racing é um jogo indefinido. É um jogo muito em aberto, é um jogo que eu não consigo apontar um grande favorito. O Flamengo ainda não se encontrou desde a saída do Jorge Jesus. Teve lapsos de atuações em alto nível com o Domi, mas também teve lapsos de atuações desastrosas, como as goleadas sofridas, por exemplo, pro São Paulo e pro Atlético Mineiro recentemente. O Ceni chegou agora, tem que ter tempo para fazer um trabalho, ele não vai fazer um milagre da noite pro dia. Já tem torcedor flamenguista reclamando, então imagina só se por acaso ele foi eliminado das duas competições de mata-mata que o time tá. Aí a casa cai, aí o caldo vai engrossar de vez, mas eu espero do fundo do meu coração que a diretoria do Flamengo dê tempo ao tempo, porque é só assim que se constrói um trabalho a longo prazo. Futebol não é uma matemática exata. Futebol é uma construção e a gente precisa dar tempo para que isso aconteça. Por outro lado, o Racing vai pro jogo contra o Flamengo tendo uma campanha péssima na Copa Argentina, é o último colocado do seu grupo com 3 derrotas em 3 jogos. É um time que se classificou, mas, enfim, pegou um grupo que não ofereceu tantos perigos, tanto que ele foi o segundo melhor colocado com 15 pontos. Isso é pontuação de primeiro, isso é pontuação de líder do grupo. Mas, enfim, classificou, por mais que o seu grupo não fosse dos melhores, apresentou um futebol que deu pro gasto, e agora vai pegar o atual campeão da América. Meninas, eu vou deixar a bomba com vocês. Boa sorte. Flamengo ou Racing?
Olha, jogou a bomba e depois eu vou passar pra Laís, porque como você disse, realmente tá muito em aberto. O Racing tem o BKSS, né, no comando do time, é um treinador que confesso que gostaria de ver muito no comando do meu time. É, apesar do Racing não estar bem ali nessa competição da Argentina, o Flamengo é o atual campeão aí da Libertadores. O Racing realmente, como você colocou, mostrou um futebol que deu pro gasto. E não, você não pode ter um futebol que dá pro gasto numa oitava de final da Libertadores diante do atual campeão da competição. Então realmente tá em aberto, óbvio, mas eu acho que o Racing vai penar um pouquinho, apesar do Flamengo não ter se encontrado, como o Gui bem colocou aí, esses lapsos, joga bem, joga mal, leva goleada, faz goleada, realmente tá muito em aberto, eu vou passar a bomba pra Laís.
Vocês dois, hein? Ai, ai, passando essa bomba pra mim, mas eu vou resolver agora, então, como a Laura disse.
Ui!
Não me atrapalha, Guilherme, já ia começar a falar.
Desculpa.
Bem, como a Laura disse, o Racing não vive um bom momento nacional. É um time que tem dificuldade em finalizações. Ele acaba criando várias jogadas, é bem criativo, porém, na hora do bora ver, não faz nada, não faz o gol, que é o mais importante do jogo, não é mesmo? Diferentemente, o Flamengo sabe finalizar, mas não está nas melhores, assim, fases até agora do ano, principalmente desde o ano passado, que foi campeão da Libertadores, todos sabem, né? E eu espero do fundo do meu coração que o Flamengo espere o Rogério Ceni dar resultados, ajudar o time a ter resultados melhores, porque o Brasil tem esse negócio, os clubes brasileiros, parece uma doença, assim, não teve resultados bons em 5 jogos, um beijo e tchau. Gente, o que é isso? Eu acho isso péssimo do Brasil, péssimo mesmo. Então, eu não acho que vai ser um jogo muito complicado pro Flamengo, mas o Flamengo também vai ter que se virar e fazer um bom jogo, porque como a Laura citou também, às vezes joga bem, às vezes joga mal, às vezes dá uma goleada, às vezes recebe goleada, isso não é bom. O time está oscilando nessa temporada. Então, esse é um dos jogos que o Flamengo vai ter que sentar e falar, é agora que a gente vai ter que mudar esse futebol nesse ano, porque senão não passa, espera do Racing, meu amor, vai ser complicado. Obrigado pro Flamengo e pro Rogério Ceni, felizmente.
Rapaz, dominou a bomba no peito, saiu jogando, falou que vai ser fácil pro Flamengo aí. Meu amigo! Mas enfim, a Laís disse uma coisa que é muito verdade. O Racing é um time que tem um volume de jogo muito alto. Cria muitas chances de gol, mas não converte essa chance. Nesse momento, o Racing tem 3 derrotas seguidas, justamente nessa Copa Argentina que eu falei. No último jogo, ele perdeu em casa para o Arsenal de Sarandí. E dá uma olhada só nas estatísticas. O Racing teve 73% de posse de bola. Finalizou 24 vezes contra 5 do Arsenal. O jogo terminou 2-0 para o Arsenal de Sarandí. Então, assim, não adianta nada você criar e na hora do vamos ver não finalizar a jogada como deveria finalizar. Se o Flamengo tiver todo mundo à disposição, a gente sabe que o Rodrigo Caio com certeza não joga e que o Felipe Luiz ainda é dúvida, mas de todos os possíveis, se o Flamengo tiver todo mundo à disposição, todo mundo jogando bem e com o time encaixadinho, eu acho que dá Flamengo também. Acho que o Flamengo é mais time que o Racing. O Flamengo tem mais peças individuais mais qualificadas. Mas se infelizmente continuar jogando da maneira como jogou contra o São Paulo no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, vai penar. Se jogar contra o Atlético Mineiro, vai ser eliminado com certeza. Bom, por último, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio. A gente tem que falar ainda do Inter e Boca, rapaz, que jogaço. Eu confesso que eu estaria mais animado se o Kudê ainda estivesse no Inter. Mas não está, então paciência, a vida que segue. O Inter pega o segundo maior campeão da competição, com uma temporada irregular desde a saída do Kudê, com um técnico que parece não conseguir extrair o máximo dos seus jogadores, no caso, Abel Braga. E vai pegar um Boca Juniors, que por mais que, como eu já disse no caso do River, tenha voltado a jogar agora, nunca fez muita diferença. É um time que sabe jogar a competição. O jogo já seria difícil com o Kudê. Sem o Kudê é pior ainda. Pelo que a gente viu do Boca até agora, é um time que não tem muita intensidade, é verdade, mas é um time que é muito sólido defensivamente. É um time que sabe jogar a competição. Isso pode complicar muito a vida do Inter. Dessa vez eu não vou passar a bomba pra vocês. Não, eu já vou falar logo a minha opinião. Acho que o Inter não passa. Acho que vai dar boca. O futebol do Inter com o Abel Braga não me convenceu nem um pouco. Perder pro Santos dentro da Vila Belmiro, tudo bem, tava jogando fora de casa, mas tava jogando contra os meninos da Vila, como a Laura disse. Pra um time que quer ser campeão brasileiro, perder sem oferecer resistência ao Santos com o time todo remendado é muito preocupante. Contra o Boca, meu amigo, esquece.
Olha, eu acho que Internacional e Boca Juniors vai ser aquela definição de jogão, da, sabe? Porque vai ser um jogo, vai ser um jogão, de verdade. Em relação ao Gui, eu acho que eu discordo do que ele disse e vou explicar aqui. Bem, o Boca, obviamente, é ex-campeão da Libertadores, tem a melhor defesa do torneio e está invicto em 2020. Tevez também é a grande estrela do time e também tem aquele goleiro Andrada, que é o jogador frequente da seleção argentina. Porém, o Internacional também vive um momento muito bom no futebol nacional. Agora ele está em segundo lugar do Brasileirão. Agora, que eu digo, no dia que estamos gravando. E conta com os jogadores que estão fazendo diferença. E um deles é o Thiago Galhardo, que foi até convocado para a seleção. Porém, não jogou, tudo bem. Mas o time está em boa fase, tá bom? Para um time que foi, sei lá, há 2 anos atrás foi rebaixado, conseguiu voltar e tá em primeiro. Estava em primeira posição durante várias rodadas do Brasileirão e agora está em segundo, atrás do Atlético Mineiro. Acho que o time cresceu absurdamente nesses últimos anos. E eu peguei uns dados desses dois times jogando juntos. Eles já se enfrentaram antes pela Sul-Americana. Em 6 partidas, os gaúchos venceram 3, perderam 2 e empataram apenas 1. Ou seja, eles estão com mais uns pontos positivos desde a última vez que se enfrentaram. Acho que vai ser, como eu disse, um jogão. Agora eu quero saber a opinião da Laura em relação a esse jogo, porque eu acho que pode dar Internacional.
Nossa, que bomba. Essa sim é a bomba que vocês me jogaram. Mas eu acredito que Inter e Boca vai ser o jogo assim mais interessante dessas oitavas de final. Mas como o Gui bem colocou, seria mais interessante com o Kudê. Como ele bem colocou também, se já seria difícil com o Kudê, agora sem o Kudê, é realmente uma situação complicada. Entendo que o Inter vivia uma boa fase e boa parte disso pode colocar no nome do técnico Kudê e também do Galhardo, né, que vive um bom momento aí, mas eu acho que o futebol que o Inter vem apresentando depois de ter anunciado o Abel Braga não é suficiente para você encarar pau a pau ali o Boca Juniors. Então eu tô com o Gui, eu sou mais Boca.
É isso, então 2-1, é isso. Bom, mas de verdade, falando sério agora sobre o jogo, nenhum resultado me surpreenderia. Se o Inter passar não é surpresa, se o Boca passar não é surpresa. Acho que talvez o favoritismo seja um pouquinho do lado do Boca, justamente pela queda de produção do Inter nas últimas 2 rodadas com o Abel. É um time que, sei lá, estranho, mudou da noite pro dia. Perdeu pro América em casa, perdeu pro Santos fora de casa. Mas o pior não é nem perder, o pior é perder da maneira como perdeu. Contra o América, por exemplo, foi gritante, o time tinha mais posse de bola, chegou a um dado momento a ter 73% de posse de bola no jogo, mas não conseguia criar, não conseguia chegar ao ataque, não conseguia finalizar suas jogadas. E isso contra o Boca, cara, é fatal. Não tem como você ir jogar lá na Bomboneira, você ter uma chance, que é a única chance que você vai ter lá provavelmente, e você desperdiçar ela. E aí você vem pro Beira-Rio com uma desvantagem no placar, e aí você precisa criar um jogo, você precisa criar chances em um time que não cria tanto desde a chegada do Abel. Então assim, eu acho que o saldo é negativo pro Inter nesse confronto, mas como eu disse, não me surpreenderia nada, como as meninas bem disseram, vai ser um jogaço de bola, espero eu. Então, sim, eu lavo minhas mãos, eu acho que o Boca é favorito, mas não me surpreenderia nem um pouquinho o Inter se classificar.
É, Gui, realmente, eu também não ficaria surpresa com nenhum resultado para um dos dois, porque é um jogo muito disputado, muito equilibrado. Eu não iria me surpreender se houvesse uma goleada também. Que nem o Flamengo e o Grêmio do ano passado, os dois times estavam numa boa fase, bom campeonato, e o Flamengo meteu simplesmente 5-0 no Grêmio. Pode ser que isso aconteça também, pode ser que não, pode ser que eles empatem 0-0. Tudo é possível nesse jogo de dois grandes clubes na Libertadores.
É, seria até interessante uma goleada num jogo desse, porque seria um balde de água fria pra todo mundo, igual o Flamengo e Grêmio no ano passado. Todo mundo esperava um jogaço de bola nas duas partidas. O primeiro jogo até que foi um jogo bem equilibrado, foi um jogo muito bom, mas o jogo da volta o Flamengo sobrou em campo. O Grêmio parecia perdido, parecia uma criancinha no meio de gigantes. Enfim, meninas, pra gente terminar, vou jogar a bomba literalmente agora pra todo mundo. Todo mundo vai ter que opinar agora. Os favoritos a chegar na final de cada lado da chave. Lembrando, de um lado a gente tem Guarani e Grêmio, LDU e Santos, Racing e Flamengo, Inter e Boca. Difícil esse lado. Do outro lado, talvez seja um pouquinho mais fácil. Independente Del Valle Nacional do Uruguai, Atlético Paranaense e River, Libertad e Jorge Wilstermann e Delfim e Palmeiras. Acho que desse lado é mais fácil. Mas eu vou começar com vocês aí. Laura, pra você, quem chega nessa final?
Na final, olha, esse lado com Grêmio, Santos, Flamengo, Internacional, com certeza é o lado mais difícil da chave. Mas eu apostaria em Boca e River Plate. Um clássico aí, argentino.
Uau!
Mandou bem, Laura. Arrasou. Eu acho que, nessa Libertadores, os palmeirenses estão rindo à toa, porque eles estão, assim, numa chave muito boa, em um lado muito bom. Eles estão lá com o quê? Com o time mais difícil, é o River, enquanto os outros brasileiros estão se lascando com Boca Juniors e entre si, né? Porque os brasileiros são bons. Então, eu queria colocar um brasileiro aí no meio. Mas Palmeiras? Putz, muito difícil, mas eu acho que o lado do Grêmio, do Santos e tal, pode sim da Boca Juniors. Eles estão muito bons, como a gente citou. E no outro pode ser que dê Palmeiras. Não acho que Grêmio consiga passar muito, nem Flamengo não. Eles vão enfrentar muito, muito chão até chegar nessa final. Porque tá muito mais difícil do que ano passado.
É, gente, é difícil. É difícil falar. Até porque, assim, a gente tá gravando isso no dia 18 do 11. As oitavas nem começaram. E, assim, não dá pra saber como vai estar o Flamengo pro jogo contra o Racing. Se passar, como que o Flamengo vai estar também? Ninguém duvida do potencial que o Flamengo tem. Mas hoje não dá pra enxergar o Flamengo numa final. Pode ser que chegue? Claro, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Se o Flamengo reencontrar o futebol do ano passado, é até favorito nesse lado da chave. Mas por enquanto não é. E eu vou de Boca também. Vou ficar com as meninas, eu vou de Boca nesse lado da chave. Do outro, eu vou de River. Vou ficar com a Laura, vou de River. Acho que o Palmeiras teve uma evolução muito grande nas últimas 4 ou 5 semanas. Mas ainda assim é um time que, não sei, não me passa grandes confianças. É um time que, no mesmo jogo, tem lapsos de uma produção altíssima de quantidade de chances, uma produção altíssima de posse de bola, mas no mesmo jogo tem lapsos de um time apático, de um time apagado, de um time que não consegue contra-atacar e nem se defender. Isso pode fazer a diferença num jogo contra o River, por exemplo. Então, justamente por isso, eu vou de Boca e River nessa final. Mas, obviamente, a gente está gravando isso, como eu já disse, no dia 18 de novembro. Muita coisa vai acontecer ainda. E pode ser que a gente erre tudo, ou pode ser que a gente acerte alguma coisa. Mas isso só o tempo dirá. Então, se a gente errar, ou se a gente não tiver colocado o seu time nessa final, não fica bravo com a gente não, tá? A gente ama todo mundo que tá ouvindo a gente, ok? Bom, pessoal, é isso. Linha de fundo dessa semana vai chegando ao fim. Ansioso para Libertadores eu estou, como diria o mestre Yoda, com as palavras trocadas. Muito ansioso para essa Libertadores, que tem tudo para ser uma das competições mais equilibradas dos últimos anos. Então é isso. A única coisa que a gente pode dizer é isso, ansioso, ansiosidade é justamente a palavra. A vocês que nos escutaram até aqui, muito obrigado pela audiência de vocês, é um prazer imenso contar com vocês todo episódio. Meninas, muito obrigada pela companhia, sintam-se aí à vontade para se despedirem, mandarem beijos, eu sei que as duas estão apaixonadas, enfim, façam o que vocês quiserem. Um abraço e até mais.
Ok, até eu quero saber essa.
Preciso dizer o nome aqui ao vivo?
Não, Guilherme, tá bom. Brincadeiras à parte, mas foi um prazer participar desse episódio de podcast com o Guilherme e a Laura. Primeira vez que eu tô gravando com a Laura. E foi ótimo, adorei o tema, adorei a gente conversar sobre o futebol brasileiro, sobre a Libertadores, que é uma competição incrível. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo e até a próxima.
Foi um prazer dividir a mesa com esses dois. Eu amei a Laís, eu já conheço o Gui. E assim, falar de Libertadores é outro sentimento, né? Não sei vocês, mas quando vocês estão assistindo o jogo de vocês, com o time de vocês, na Libertadores é uma sensação totalmente diferente. As camisas pesam, é um futebol mais raçudo aqui é apresentado. E é isso. Obrigada mais uma vez por estar participando aqui do Linha de Fundo. E vamos ver a cena dos próximos capítulos.
É isso, pessoal. Lembrando pra vocês que a gente tá nas principais plataformas de streaming, como eu já disse, Spotify, Deezer, Breaker, Apple Podcast, iTunes, que seja. Qualquer lugar que você procurar a gente tá lá. Não esqueça de compartilhar esse episódio, por favor. Lembrando que a gente também tá no Twitter com as principais notícias em @ofutebolnews2. e no Instagram, em @futebolnewsreal. Lembrando também que a gente está lá no nosso site, em www.futebolnewsreal.net, com as principais notícias do dia, artigos de opinião, análise, tudo do bom e do melhor você encontra aqui no Futebol News. Um grande beijo para vocês que nos escutaram até agora, muito obrigado pela audiência, e até a próxima. Tchau, tchau!